parlamentos do mundo. O Legislativo hoje e através da história.
O Parlamento da Hungria. Você conhece o Mar Húngaro? A pergunta pode parecer estranha, pois a Hungria é um país sem saída para o mar. Mas muita gente chama assim o belíssimo lago Balaton, o maior da Europa Central, com uma superfície de 600 quilômetros quadrados. Uma das principais atrações turísticas do país, o lago atrai banhistas e praticantes de diversos esportes. Ao longo dos séculos, o território húngaro atraiu muita gente, nem sempre pacífica. Por lá passaram os getas, os celtas, os dácios, e no ano 10 d.C. foi criada pelos romanos a província da Panônia, à margem direita do rio Danúbio. Depois vieram os vândalos, os alanos e os hunos, dirigidos por Átila, conhecido como o flagelo de Deus, além de eslavos e ávaros. Estes últimos foram subjugados por Carlos Magno por volta do ano 800. Os antepassados do atual povo húngaro, os magiares, chegaram um século depois, vindos dos Montes Urais. Eles se converteram ao cristianismo e Estevão I, coroado no ano 1000 como primeiro rei da Hungria, foi depois canonizado como São Estevão. No final do século XV, existiam três ordens na Hungria: a nobreza, os sacerdotes e os cidadãos comuns. Nessa época surgiu uma forma inicial de poder legislativo, a Assembleia das Ordens, que era convocada pelo rei. O próprio monarca também tinha o direito de dissolvê-la. Os turcos otomanos sempre foram um inimigo temível. Em 1526, passaram a dominar a maior parte do país. Um século e meio depois, em 1668, a capital húngara, Buda, se livrou dessa dominação. E a Hungria teve que se submeter à dinastia austríaca dos Habsburgos. A Revolução de 1848 contra os austríacos foi derrotada pela intervenção de tropas czaristas russas. Mas os húngaros obtiveram uma maior autonomia em 1867, quando foi estabelecido o Império Austro-Húngaro. Cada país tinha um governo próprio, mas os dois tinham o mesmo monarca, o imperador, que era da família real austríaca e controlava as forças armadas e a política externa comum. O embaixador húngaro no Brasil, Miklós Római, conta como esse império dualista foi benéfico para a Hungria e teve uma duração de pouco mais de 50 anos.
Império dualista, com duas grandes capitais, Viena, naturalmente, e Budapeste. Tinham alguns assuntos comuns, como militar, finanças e a política externa. Mas, além disso, a Hungria tinha alto grau da autonomia. O período desse dualismo era uma época de ouro para a Hungria. O nosso país desenvolveu muito a indústria húngara, a cultura, a sociedade húngara desenvolveu muito.
Durante o Império Austro-Húngaro, existia na Hungria uma assembleia baseada na representação popular e composta por duas câmaras, a dos deputados e a das ordens principais. O Império se desintegra após a Primeira Guerra Mundial. Depois de uma certa confusão inicial, a partir de 1920, consolida-se a monarquia húngara, tendo como regente o almirante Miklós Horthy, pois o trono ficou vago. Entre 1918 e 1927, o parlamento húngaro tinha uma única câmara, chamada de Assembleia da Nação. No ano de 1927, foi restabelecido o sistema bicameral. O almirante Horthy, nacionalista conservador, levou a Hungria a ser aliada da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, embora tenha rompido com Hitler em 1944. Os nazistas passaram então a ocupar diretamente o território húngaro, e os combates contra a ofensiva do exército soviético provocaram muita destruição, especialmente na capital, Budapeste. A Hungria se tornou um país comunista, com um parlamento sem poder real. Em 1956, eclodiu a Revolução Húngara contra a hegemonia soviética no país. O povo e o exército se uniram e enfrentaram o exército soviético. Milhares de pessoas, inclusive muitos civis, morreram no conflito. Mesmo derrotados, os húngaros foram os precursores da queda do Muro de Berlim e do fim do comunismo na Europa. Com a democratização, em 1990, a Hungria passou a ter um parlamento de 199 membros que representam um número reduzido de partidos políticos. Com um estilo neogótico, o edifício do parlamento húngaro é o terceiro maior do mundo, com um comprimento de 271 metros ao longo do rio Danúbio. Ele foi inaugurado em 1902 e carrega um grande simbolismo, como explica o embaixador húngaro.
Foi concebido durante esse período imperial, mas refletiu mais de 1000 anos da história húngara. Essa época, como eu disse, foi uma época de ouro e a população da Budapeste multiplicou-se durante estes 50 anos e Budapeste desenvolveu-se numa cidade, numa metrópolis europeia, com uma grande população, grandes edifícios.
Hoje, na Hungria Democrática e membro da União Europeia, o parlamento ocupa um papel de destaque, que inclui a eleição do presidente da República e do primeiro-ministro, que representa o partido ou coalizão que tem a ganho as eleições legislativas. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.